tema que eu dei hoje para a nossa meditação rápida, aproveitando que o Natal está aí, é um tema importante, que eu coloquei que a manjedoura não foi um acidente ou plano B. E eu quero ler com você alguns trechos do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, ele narra com alguns detalhes o nascimento de Jesus, né? E o primeiro Natal. Eu quero ler alguns versos soltos, então a gente vai ler a partir do capítulo 1 de Lucas. A gente vai ler, a gente começa no 31, e eu vou lendo e vou soltando alguns, vocês vão me acompanhando aí. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 31. A gente vai ler inicialmente do 31 ao 33 do Evangelho de Lucas, que diz assim: Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A gente sabe que aqui é o anjo falando a Maria, a mãe de Jesus. Capítulo 2, vira a sua página aí, capítulo 2, versos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O relato aqui é quando o casal Maria e José chegam a Belém. E Lucas 2, versos 11 a 14. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra. Pode ficar com ela aberta, isso vai facilitar você, de repente, ter algum entendimento de algo que nós estaremos falando. Eu acredito que a maioria de nós aqui conhece aquela expressão, aquele dito popular: quem vê cara não vê coração. É um dito bastante comum e parece... Esse dito, ele quer comunicar o quê para a gente? Olha, quem vê cara não vê coração. O que, que ele quer comunicar para a gente? Por exemplo, para não julgar o livro pela capa. Já é outro chavão, né? Você respondeu um dito popular com o outro. Não vão julgar o livro pela capa. Quer dizer que a gente não deve se limitar à aparência, né? Não cair... de achar que a aparência que nós estamos vendo é tudo a respeito. Que nós somos limitados, e às vezes saber a profundidade daquelas coisas que estão além da nossa vista, além do nosso conhecimento. Então, quem vê cara, não vê coração. Tem que ter cuidado para não sermos, ficarmos presos apenas a uma aparência. Que a gente pode nos enganar por ela, né? Então, esse é o ditado. Eu fiquei pensando nesse ditado, porque quando eu li esses textos aí, né, e é claro que eu pensei depois da leitura do texto do nascimento de Jesus, mas quando eu li esse texto, para mim, é como soasse parafraseando o dito popular, de quem vê cara não vê coração. Eu fiquei pensando assim: quem vê só a manjedoura não vê o trono do Rei Glorioso. Alguém que visse apenas aquela cena de um bebê, de uma família nascendo naquele curral, que era um curral, naquela manjedoura, poderia julgar que o que estava acontecendo ali era um nascimento qualquer, inclusive um nascimento bem sem prestígio. Então, quem vê apenas a manjedoura, quem vê cara, pode ficar limitado em ver o rei glorioso que está nascendo ali. Eu pensei em outros ditos aí, do tipo assim, quem vê só as luzes das árvores de Natal, não vê o trono do rei glorioso. Ou, por exemplo, acho que você vai gostar mais, quem só vê a barba do Papai Noel, não vê o rei da manjedoura. O que eu quero trazer com tudo isso é que há uma profundidade no texto que eu queria destacar. Ele é tão belo na simplicidade que a gente fica encantado com tanta coisa ali. Mês de dezembro é o mês mais iluminado do ano, é o mês do Natal, e o Natal traz esses ares assim agradáveis. Eu, particularmente, gosto muito do mês de dezembro, dos ares, da ambiência de Natal. No domingo passado, já começando uma reflexão sobre o Natal, a gente falou sobre o trono do universo que está ocupado, né? E a gente pegou ali a revelação do Apocalipse, que fala sobre o nosso Senhor Jesus sentado no trono do universo e revelando, ou seja, essa glória eterna de Jesus. Se por acaso você não acompanhou essa mensagem no domingo, você pode ir lá no nosso canal YouTube e rever o que nós falamos. Mas eu quero lembrar, então, que a revelação do Apocalipse nos ajuda a entender que a gente sempre deve ver o Natal indo além das comemorações tão bonitas, mas tão superficiais para a mensagem do Natal. É bom dar presente, é bom encontrar com os familiares, isso é bom no Natal, e devemos fazer isso, ter aquele encontro de comunhão, rever os parentes, né, às vezes que só se vê mesmo nessa época do ano, mas o Natal não é exatamente isso. O que nós queremos destacar é que a gente precisa, e aqui nós entendemos assim, que o Natal ele vai além disso, e também o Natal ele precisa ir além da manjedoura enquanto estética, enquanto aparência. E onde eu quero chegar? Porque vocês sabem que a manjedoura era uma espécie de coxo. Quem é mais do interior lembra do coxo. Nós sabemos, porque a gente vê aí os presépios, todos nós já sabemos o que é uma manjedoura. Mas a manjedoura é uma caixa, né, um caixote de madeira que serve para alimentar os animais, né, os bezerrinhos, lá, as vacas, né, que é a mãe do bezerro, o boi, que é o marido da vaca, que é o pai do bezerro, e também o cavalo, que é amigo do bezerro, e por aí vai. Então, a gente sabe que é uma caixa de madeira inadequada, se for pensar, né, inadequada para ser um berço de um bebê. E é interessante que exatamente um coxo de madeira feito para alimentar animais, que foi o primeiro berço do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós acabamos de ler aí o que o texto fala. Vai nascer aquele que é glorificado nos céus. Um cântico de um coral de exército canta glória a Deus nas alturas. E é interessante a gente ver que ele vai nascer num coxo de animal. E eu fiquei pensando que você há de concordar comigo, ainda mais se nós temos pais aqui. Ninguém planejaria um coxo para ser o berço do seu filho. Olha, meu filho vai nascer daqui a 9 meses. Ah, rapaz, já estou consertando um coxo lá da fazenda, já encomendei um coxo para abrigar o nosso filho. Isso é inconcebível, não é verdade? Ainda mais quando você está com a... Porque se tem uma coisa que o nascimento do filho nos avisa, porque ele demora 9 meses. Então, é um negócio que, de certa forma, você pode acompanhar com certa antecedência. E é muito inadequado pensar que alguém planejou o coxo para ser o berço do seu filho. É claro que a gente sabe que, às vezes, isso pode até acontecer, mas não é um planejamento. Agora, imagina tudo isso quando nós olhamos para Jesus. Fica ainda mais inadequado imaginar uma situação dessa. Chega a ser constrangedor. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, desde lá do Gênesis, já fala do plano divino que veio lá da eternidade, prometendo que viria o Salvador. Então, pelo menos aos olhos humanos, se passou tempo demais, é verdade? Quantos anos, quantos mil anos foram décadas e décadas se passando para chegar o dia do nascimento? E aí Jesus vem e nasce num coxo, numa manjedoura. Não fica meio estranho você imaginar que Deus, que prometeu que viria o Salvador, ele permitir que Jesus nascesse numa manjedoura? Cá entre nós, ele teve tempo suficiente para resolver a questão. Aí eu fiquei pensando, você sabe que os planos de Deus são o quê? Perfeitos. Então só resta para mim, irmão Rui, a seguinte conclusão, que Deus, desde o início, pensou na manjedoura para abrigar Jesus. É um negócio meio estranho para a gente. Amados, para abrigar o Salvador, ele que faz tudo perfeito, quando você vê o Gênesis, já estou relendo, né, já passei de novo, ele vai dizendo e as coisas vão sendo feitas, ele pensa e as coisas são construídas, ele diz, ficou bom, e ficou bom mesmo, ficou bom demais da conta, aquilo que ele fez. E aí você imaginar que ele planejou, dá para imaginar, Cida? Ele planejou o que nenhum de nós imaginaria. Aí, como disse C.S. Lewis, quem eu gosto muito, parece mesmo que Deus tem senso de humor. Porque para a gente é inconcebível ele ter planejado a manjedoura. Não cabe, não bate. Amados, a manjedoura é muito pequena, é muito inadequada para representar, para abrigar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se já é inadequada para um filho nosso qualquer, muito mais para o Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, na verdade, acho que nenhum lugar neste mundo seria digno da grandeza e da glória de Jesus. Nenhum. Mas a manjedoura, mas por que a manjedoura? E é surpreendente, então, que o Rei da Glória resolveu entrar dessa forma na nossa realidade. Devagarzinho ali no canto, claro que tivemos aí a manifestação dos céus com a estrela de Belém, mas só quem estava ligado conseguiu entender aquilo. Tem sinais sendo manifestos por aí, tem gente que não está observando. Como eu disse no domingo, a gente está tão agarrado à terra que às vezes a gente não observa os sinais dos céus. E eu fiquei pensando que o amor de Jesus é muito constrangedor mesmo para nós. A forma como ele entra. E aí você pode estar pensando aí, porque eu fiquei pensando sobre isso. Mas por que, ou para que Jesus fez isso? Por que que ele nasceu dessa forma? Você pode estar pensando, será que era necessário mesmo ele ter nascido numa manjedoura? Que diferença isso, de certa forma, faz para o plano divino? Às vezes não faz sentido nenhum. E você lembra da história, né? Há um censo provocado, então, no império para que as pessoas se alistassem, lembram disso? Por isso que o casal vai até Belém, então a cidade estava com muita gente ali, e aí eles não encontram lugar na hospedaria, não é essa a história? Não tinha lugar para eles na hospedaria, por isso que eles vão lá para um cantinho lá de algum lugar que eles conseguiram lá, e Jesus nasceu então lá nesse local, nesse cantinho ali, numa manjedoura. Nós sabemos da história. Agora, se Deus planejou desde o início tudo isso, para quê? Qual é o propósito desse negócio? Não, Deus Todo-Poderoso que faz as coisas bem, não seria meio inadequado o cartão de visita do Rei dos Reis ser dado num coxo? Parece que Deus tem senso de humor. E eu queria compartilhar um pequeno trecho de uma reflexão que me foi compartilhada com um irmão muito querido esses dias aí. Eu vou ler, porque eu achei que talvez isso nos ajude a compreender esse movimento do Senhor. Você poderia pensar que, se Deus governa o mundo de modo a usar um censo do império para conduzir Maria e José a Belém, ele certamente poderia ter preparado um quarto disponível na hospedaria, não é verdade? Sim, ele poderia. E Jesus poderia ter nascido numa família rica, ele poderia ter transformado pedra em pão no deserto. Ele poderia ter convocado 10.000 anjos em seu auxílio no Getsêmani. Poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo. A questão não é o que Deus poderia fazer, mas o que ele quis fazer. A vontade de Deus era que, embora Cristo fosse rico, por causa de você, ele se tornasse pobre. Os avisos de sem vaga em todas as hospedarias em Belém foram por sua causa. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 8:9. Deus governa todas as coisas, até mesmo as vagas de hotéis, por causa dos seus filhos. O caminho do Calvário começa com um aviso de sem vaga em Belém e termina com cuspe e zombaria na cruz em Jerusalém. Até aqui, esse texto é de John Piper, num especial de Natal, aqui no caso, Nenhum Desvio do Calvário. Amado, simplesmente e decisivamente, Jesus quis nascer numa manjedoura. A manjedoura não foi um acidente ou um plano B, que é o título da nossa mensagem. Não foi. Não foi um improviso que Deus, peraí, já que ninguém abriu, então agora eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Amados, a reflexão precisa ser feita para nós. E eu devo até depois desmembrar essa mensagem, eu acho que em outros momentos, mesmo que passe o Natal, não tem problema. Mas já aplicando um pouco, não é interessante Deus planejar a manjedoura para o Rei dos Reis? Você imaginar que não foi um acidente. E isso ele fez por causa de mim e de você. E que tem lições preciosas. E eu quero destacar algumas. Que eu vejo assim, bem rapidamente. Pelo menos dois pontezinhos, bem rápido aqui. O Deus soberano conduz a nossa história de forma impressionante. E a gente consegue ver, como eu já disse alguns dias atrás, as digitais do seu amor, do seu poder, da sua graça. em locais improváveis como a manjedoura. Por isso, quem te vai ver a história dos magos que vão chegar a um tempo depois, só um parênteses, né? Geralmente nas nossas cantatas, nos nossos presépios, a gente coloca os magos assim perto da manjedoura. Não, não, eles chegaram depois. Eles chegaram, Jesus já andava, pelo menos um ano e meio depois, por aí, ou algo próximo disso. Por isso que os magos do Oriente que perceberam a mudança no céu e lembraram da promessa, eles foram no palácio. Lugar de rei é no palácio. Mas quando a gente olha que Jesus nasceu na manjedoura, o que, que serve para mim? E para você, e deve servir para você. Deus sempre age em locais improváveis. E Ele sabe o que passa você que é filho dEle. E Ele continua agindo em locais improváveis como a manjedoura. Por isso que nós temos esperança. A gente olha para as circunstâncias, cara, não tem jeito. Onde é que está Deus? Será que Deus não está vendo? Meu Deus do céu, mais um atropelo da justiça, onde é que está? Será que Deus... Deus age em locais improváveis. Jesus nasce num local improvável. Isso é um descanso para mim. E é uma mensagem do Natal, renovando essa mensagem. Jesus nasce em local improvável. Isso deve trazer descanso para mim e para você. E aí eu fiquei pensando de uma outra maneira, é que nós precisamos avaliar e focar o foco da nossa receptividade ao Senhor. Amados, sabe o que eu fiquei pensando? Analisando assim, o nosso coração é a manjedoura. Em que sentido? Se você olhar, e você conhece o seu coração, talvez você não conheça o meu, mas você sabe que pelo seu, você tem noção do que passa comigo também, e eu tenho noção do que passa com os amados. A Bíblia, inclusive, fala muito sobre o coração humano. Mas quando eu pensei nessa analogia que o nosso coração é manjedoura, por quê? Ele é inadequado para que Jesus possa se interessar por ele, habitar nele. Nosso coração é sujo. Nosso coração é instável. Nosso coração é pequeno. E a Bíblia fala que ele vive batendo na porta do nosso coração. Ele vive querendo chamar a atenção do nosso coração. Ele vive querendo chamar a nossa vida, e o coração representa o centro da nossa vontade, o centro do nosso ser. Amados, exatamente num local inadequado, pequeno, sujo, que ele quer ser recebido. Jesus não quer a artificialidade do palácio da religião. Aqui está tudo muito arrumadinho, sim ou não? Está bonito isso aqui e devemos fazer isso. Mas o que Jesus quer é que a gente, no dia a dia ali, num local inapropriado, quando o meu coração está batendo de uma forma descompassada, que ele se torne uma manjedoura receptiva para que Jesus nasça. E exatamente o local inadequado é que a gente precisa entender que Deus age. Por isso eu pensei que todos nós precisamos passar pelo constrangimento de sermos manjedoura, ou constrangimento da manjedoura. Se a manjedoura falasse, e se ela soubesse o que estava acontecendo, ela ia ficar toda sem graça, não orgulhosa. Ela não ia ficar gabando assim, né, pela porta lá, assim. Se ela imaginasse, ela ficaria, caramba, por que que eu fui? Por que que eu recebi? Amados, o constrangimento de receber Jesus é o melhor constrangimento do mundo. E ele gosta de agir assim, é quando nós achamos que não dá, e a gente cai de joelhos e fala, Senhor Jesus, entra na minha causa. Essa é a posição da manjedoura. Pequena, inadequada, constrangida. É onde Jesus encontra abrigo para nascer. Que neste Natal você tenha mais uma vez a oportunidade de renovar, vou chamar assim de uma oração da manjedoura. Obrigado, Senhor. Inadequado qualquer lugar do mundo, muito mais o meu coração. E o Senhor quer residir, fazer morada em nós. Como nós cantamos aqui, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor possa de fato habitar. E fica essa mensagem para mim e para você. Não foi plano B. O plano A de Deus é encontrar lugares inadequados, como o meu e o seu coração. Que você possa entender. Eu vou parar por aqui, por causa do horário. A gente tem mais algumas coisas para conversar sobre isso. Por exemplo, seu coração é tipo porta de Belém ou cocheiro de manjedoura? Onde é que às vezes eu estou tão arrumadinho, mas não estou mais receptivo? Deus quer nos surpreender. E Ele começa nos dizendo que a mensagem da manjedoura é a mensagem mais surpreendente da humanidade. Jesus nascendo entre nós. Não é qualquer coisa. É isso? Que você leve para casa alguma coisa dessa reflexão, leia de novo o texto e você vai vendo. Você, Maria, ficará grávida de forma inesperada. Seu filho vai nascer de uma forma inesperada, num local inesperado. A manifestação dos céus vai ser uma manifestação inesperada ou diferente. Deus sempre trabalha assim. E Ele continua trabalhando. E o Natal está aí para renovar a nossa esperança nesse atuar de Deus. E por que nós oramos? Porque nós acreditamos nessas manifestações de Deus nas nossas vidas. E eu queria convidar você a estar orando comigo agora, tirando o tempo, primeiro colocando a sua vida. Nós teremos um momento de oração. Você que está do outro lado aí, eu também desafio você a estar orando aí pela sua vida e entendendo que o Natal é tempo de nós renovarmos a nossa fé no Senhor Jesus mesmo, que precisa nascer em vários pontos da nossa vida.